Estamos apresentando Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Muito obrigada pela sua sintonia. O programa Abrace uma Carreira de hoje poderá ser ouvido na sua escola, na sua casa, quantas vezes você quiser. Você entra no nosso site, que é www.jornal.usp.br. Esse programa vai ser postado lá e você pode ter acesso, tá? Pode ouvir com seus alunos, onde você quiser. Se você quiser fazer um contato comigo, trazer a sua escola aqui, muito fácil, só manda e-mail para mim, ou pela rede, ou Face. Face é Miriam Ramos. E o e-mail é Miriam Ramos, tudo junto, @usp.br. No próximo domingo, você tem a reprise desse programa, pode juntar sua família, se ouvir no rádio, né? A turminha que está participando aqui hoje. Pelos 93,7 FM. Hoje, para a entrevista aqui, nós temos o professor e médico doutor João Paulo Lotufo. Temos aqui na Rádio USP ao vivo os alunos do Colégio Tomás Treglia, ainda a professora Margarete Prendini, a jornalista Gislene Lima. Tem o programa na Rádio da Alemanha. Gislene, vamos falar um pouquinho da sua experiência de apresentar um programa de rádio na Alemanha. Qual é o nome da emissora que você trabalha?
A rádio se chama Rádio Dreieckland, fica em Freiburg. É a rádio livre mais antiga e tradicional da Alemanha. Ano passado ela completou 40 anos. Tem o programa brasileiro lá que se chama Espaço Aberto, todo domingo das 11 ao meio-dia. Tem programas de outras línguas também. Tem pérsia, tem português de Portugal, italiano, da Croácia, enfim. E esse programa Espaço Aberto, ele é dirigido para o público brasileiro, a comunidade brasileira de Freiburg e região. Ele é transmitido também online, direto em live stream pela internet. Então, o grupo se amplia, porque também é o público brasileiro na Alemanha, e também para os alemães que falam e entendem português, entre eles meus alunos, que eu sou professora de português também, como língua estrangeira.
Que legal. A gente tem 40 anos a Rádio USP, né? A rádio de vocês, ela também tem 40 anos. Como é que ela funciona? Como é que funciona uma rádio livre? Só para a gente saber.
Tá. Essa rádio livre, ela é, como eu disse, a mais antiga e tradicional da Alemanha. Ela não existe comercial, ela é anticomercial, ela é anticlerical, ela é anti-antissemitismo, ela é anti-militarismo. E elas, como ela se mantém? Qual é o budget delas? Nós temos um círculo grande de amigos da rádio, que a gente colabora anualmente com uma parcela de 90 euros por ano, e tem subsídio do governo federal e do governo estadual, o estado de Baden-Württemberg, onde eu moro.
Que legal. Vamos falar um pouquinho do seu programa, Gislene. Também você fala sobre drogas. Como que você acha que... Como esse tema é abordado na Alemanha?
Então, na Alemanha, existem instituições e existem muito trabalho de assistência social. Mas na Alemanha não existe, por exemplo, como aqui... eventos esportivos que são patrocinados por fabricantes de cerveja, por exemplo. Agora, existe uma coisa muito, eu estava falando com o doutor, muito brutal lá, que é o consumo de álcool entre as meninas. Então, também tem casos lá, doutor, de coma alcoólico, de meninas de 12 anos que vão na primeira festa popular de rua, que as festas no verão, né, são muito tradicionais, e o índice de álcool entre as meninas está elevadíssimo na Alemanha. Eles têm essa coisa da privacidade. O alemão tem muito isso, do meu espaço privado, da privacidade, mas também tem um Estado que funciona, que dá toda assistência se você quer ter um apoio para uma dependência química. Então, é uma coisa que funciona lá e que não tem barreiras, doutor.
Giz, uma oportunidade interessante, né? Você e o doutor Lotufo, lado a lado. Que curiosidade você tem com relação a esse assunto aqui no Brasil, para levar para os seus ouvintes na Alemanha?
Então, esse programa, eu estou concebendo ele, que o meu programa de rádio ele tem 60 minutos, e eu dou notícias, principais notícias do Brasil aqui, músicas brasileiras, só músicas brasileiras, né? Notícias da comunidade brasileira lá em Freiburg região e notícias da relação Alemanha-Brasil. Mas eu vou ter um quadro fixo, eu estou preparando tudo, a gente tem que preparar para começar, então tem os bonecos, os projetos, que é só sobre dependência química, e eu vou começar com o alcoolismo, que eu acho que é o mais gritante e brutal no mundo inteiro, né? E também, é claro, um tema latente aqui, que é, por enquanto está no STF, mas logo vai sair, que é a descriminalização da maconha. Então, nós vamos abordar isso e eu quero comparar, fazer dados do Brasil e da Alemanha. Eu ainda estou levantando esses dados, então não posso passar aqui agora para vocês.
Bacana. Professor, quer fazer algum comentário com relação a esse tema Brasil-Alemanha?
É Brasil, Alemanha e o resto do mundo.
Resto do mundo,
na verdade.
É muito globalizado álcool, hoje, né?
Como é que é um problema mundial, tá? Não é encarado como foi encarado, por exemplo, o tabagismo. Mesmo a Organização Mundial de Saúde se atrasou na questão do álcool, tá? O cigarro, a história levou a pessoas trabalharem fortemente contra o cigarro. Está contra o tabagismo, e nós hoje no Brasil somos aí um dos países com mais ex-fumantes, não é? Só que o álcool está estacionado, né? O lobby do álcool é muito forte, mais forte que o do tabaco. Então a gente sabe o que precisa fazer para diminuir, que foi o que nós fizemos com o cigarro. Eu participei disso tudo. Então a gente sabe o que precisa ser feito. Só que a coisa não anda por motivos políticos e o lobby, né? O dinheiro que corre por aí é muito forte.
É um certo desinteresse. Eu só vou pedir para levantar a mão quem já ouviu falar de narguilé ou narguilé. Olha só, todos, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alunos na sala, todos já ouviram falar. Eu já ouvi falar que algumas pessoas colocam a maconha dentro do narguilé para fumar. É isso mesmo, professor? E queria que o senhor falasse também do prejuízo, né, que é.
Então, o narguilé é tabaco. Tabaco com essência. Aqui no Brasil agora foi julgada semana passada a retirada da essência do tabaco. Tá? Por que essência? Muitos jovens falam, não, é só essência. Não, é tabaco com essência. Para que tem essência? Tabaco mentol, tabaco eucalipto, tabaco chocolate, tabaco não sei o quê. É para tirar o gosto ruim do tabaco.
Para mascarar, né?
Para mascarar o gosto ruim, para você se viciar mais rapidamente e depois você vai passar para o cigarro normal.
Alguém então, sabia que o narguilé é tabaco? Sabiam? A maioria sabia.
Agora, colocar maconha ali é um pulo também. Ou colocar no vaso do narguilé ou narguilé, em vez de água, que não filtra o tabaco, filtra só o pó de carvão que está sendo queimado, tá? Colocar ali, é moda colocar ali vodka, tá? Na garrafa. Então aí vai a coisa,
nossa,
né?
O negócio vai longe, né?
Vai longe. E provavelmente quem tem narguilé em casa? É outra pergunta para a gente ver. Quem tem? Geralmente os pais que compraram. Então, o pessoal desconhece que a tragada do narguilé ou do narguilé é muito mais potente do que a tragada do cigarro. Então, uma hora de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos. Então, você vê o prejuízo que isso é à saúde.
Bacana. Vamos lá. Quem vai fazer a pergunta? Qual o seu nome?
Isabela Francisquinha. Eu tenho 16 anos e eu gostaria de surgir como... Gostaria de saber como surgiu o interesse do doutor pela dependência química e qual a mensagem que o doutor Bartô dá para a gente.
Então, eu sou pneumologista pediátrico. Então, eu comecei a tratar os pais fumantes das minhas crianças asmáticas. Porque, senão, eu não ia conseguir tirar o remédio de asma das crianças se os pais continuassem fumando. E aí, eu comecei a atender no meu consultório, que é um consultório pequeno, já que eu fico na universidade aqui há muito tempo. Eu comecei a atender, eu tenho 6 comas alcoólicos em garotos e garotas de 14 anos de idade, que é a fatídica festa de 15 anos. Não estou falando de ficar tontinho, estou falando de coma alcoólico. Os tontinhos eu já tirei. Tá? E depois eu comecei a atender surto psicótico por uso de maconha. E tenho 2 esquizofrênicos entre os meus pacientes que estão lesados para o resto da vida, porque a lesão da maconha é irreversível, não tem volta. Então, isso precisa ser passado, precisa entender. Tá? Então, eu tenho 20% de dependência na maconha e tenho 1% de surto psicótico. Então, se você pegasse um avião que tivesse 20% de chance de cair, você pegava?
Não.
Não. E por que, que a gente entra na maconha? Uhum. Percebe? Uhum. Então, esse é o risco. Nós precisamos contar para todo mundo que a maconha causa uma lesão irreversível. E é isso que o Dr. Bartô está tentando fazer. Porque o Dr. Bartô era meu filho de infância, comecei a brincar com isso, mas ele tomou um certo vulto. Nós fizemos um trabalho em 10 escolas públicas na região do Butantã, patrocinada pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, e aí verificamos aí que a coisa estava numa situação calamitosa. E aí estamos tentando trabalhar, porque o governo não atua na prevenção. O governo vai lá na Cracolândia, faz aquele reboliço na Cracolândia, mas na prevenção não se atua. Então, nós montamos uma ONG para trabalhar a prevenção junto com diversas outras ONGs. E estamos lançando, em março, um caderno de propostas de aulas para os professores do Fundamental 2, que são 64 aulas divididas nas matérias do Fundamental 2, onde ele vai ensinar matemática, mas vai calcular ali quanto que o pai já gastou com cigarro nos últimos 20 anos. É matemática, mas ele está levando a questão da droga. Então, isso vai ser lançado no site do Dr. Bartô em março. E esperamos ter o apoio do governo do estado aí, que está bastante difícil em relação a isso.
Maravilha, hein? Também esse trabalho que a professora faz de trazer alunos para encontrar profissionais sobre... esclarecer sobre diversos temas, como profissão, e hoje aqui essa sorte, né, de encontrar a professora, é espetacular, né, professora?
Muito, muito. Gostaria de fazer uma pergunta para a Gisele, né? Você comentou que lá na Alemanha existem políticas públicas, né, para ajudar nesse controle, né, do uso de drogas. E nas escolas? Isso, existe um trabalho feito dentro das escolas? Existem projetos?
Eu suponho que exista. Eu estou começando agora, eu não posso te dar essa informação porque eu não tenho conhecimento. Mas eu suponho que exista, porque, inclusive, muitas escolas trabalham com material como desse do professor Lotufo. Não só nessa área de prevenção ou de dependência química, prevenção, como de consciência ecológica, né? E todas as áreas, quer dizer, eles trabalham com livros didáticos e com material de muita ONG, que na Alemanha tem muita organização não governamental, que tem material específico, didático para escolas, específico por idade, etc. Eu suponho que sim, desculpa que eu não tenho essa informação objetiva.
Eu estou fazendo uma proposta para você, que é traduzir esse caderno de propostas de aula para o alemão. Vira.
Miriam, se você me permitir, eu ia perguntar ao Dr. Lotufo para ele dar aquele exemplo da matemática que eu já ouvi em palestras suas.
Então, o exemplo da matemática foi uma questão de prova feita por um dos professores das escolas que nós andamos. Foi um professor de Osasco que pôs essa questão na prova, na escola estadual. Seu pai fuma 2 maços por dia. Cada maço custa R$5. Quanto ele já gastou se ele fuma há 20 anos? Uma questão de prova, matemática, tico-tico ali e tal. Só que a resposta era R$72 mil. Quando a turma soube que o pai já tinha gasto, eles quiseram calcular quanto que os pais deles, ou as famílias deles, tinham gasto. E isso chega na família. Porque na festa junina, eu estava lá como o Dr. Bartô, na barraca do Dr. Bartô, na festa junina da escola, e um pai chegou para mim e falou: o senhor que é o tal do Dr. Bartô? O senhor é sacana, hein? Mas como assim? É que eu acendo cigarro, meu filho pede a bicicleta nova, porque eu já gastei R$72 mil em cigarro. Então, cada cigarro que ele acendia, o filho cobrava alguma coisa. Então, esse assunto tem que ser levado para casa. Por quê? Porque quando você vai estudar a experimentação de droga, esporte é importante? Todo mundo sabe que é. Espiritualidade é importante? Todo mundo sabe que é. Mas o que mais pesou em diminuir a experimentação de droga é a discussão do assunto na família.
Informação.
Então, a família tem que discutir cada vez mais esse assunto. Isso faz parte. Porque vocês não querem ouvir a família. Vocês falam assim: já sei de tudo isso daí. Já sei, já ouvi falar, fala de novo. Precisa ser repetitivo.
Maravilha, hoje aqui a Rádio USP, o programa Abrace Uma Carreira, trazendo aí as perguntas dos jovens para os nossos entrevistados. Vamos lá, qual o seu nome, sua idade e pergunta?
Boa tarde, meu nome é Matheus Costa, eu tenho 16 anos. Minha pergunta para o doutor é saber se é verdade se o consumo de drogas pode gerar, antes dos 15 anos, né, pode gerar esquizofrenia.
Então, veja, a maconha pode dar esquizofrenia. Não é que ela dá esquizofrenia. Você precisa ter uma tendência genética à esquizofrenia. Só que ela antecipa a esquizofrenia e exacerba a crise da esquizofrenia. O que é esquizofrenia? Você vai ficar escutando vozes do além, etc. e tal. E aí, então, muitos de vocês falam o seguinte: ah, mas eu teria então esquizofrenia lá para frente. Sim, mas é diferente você ter uma crise de esquizofrenia aos 30 anos do que você ter aos 16, 17, percebe? Sim. Seu cérebro ainda está em formação. Então, a lesão é maior. Mesma coisa com o álcool. Cada pileque que você tomar e ficar lá meio... Você está tendo hipoglicemia, está lesando células cerebrais. Só que você não tem a percepção disso. Mas quando você for estudar para o vestibular e você vê que a memória foi embora ou que a dificuldade de aprendizado aparece, já foi. Já houve lesão, entendeu? Não. Então, esse é o grande problema. Então, maconha causa uma lesão irreversível, que é a esquizofrenia. Então, precisa tomar cuidado com ela.
Vamos lá. Só levanta a mão. Quem já foi para alguma balada, alguma festinha e já foi abordado por alguém oferecendo maconha? Aqui nós temos 9. Só uma pessoa não foi abordada. É demais, hein? É assustador.
Ele ficou de castigo, não foi para a festinha. Por isso que...
Ainda bem, né? Pois é. Vamos lá. Próxima pergunta. Seu nome, cidade?
Meu nome é Flávia, eu tenho 17 anos. Eu queria saber quais são os riscos do uso de droga na adolescência e por que elas viciam.
Então, quanto mais cedo você começar a usar, maior a chance de dependência. Porque o seu cérebro está em formação. Isso é real. Então, a dependência, cada droga tem uma causa da dependência. Então, o tabaco, qual é a droga que causa dependência? A nicotina. Só que a indústria colocou no tabaco substâncias para liberar mais rapidamente a nicotina, para ela chegar no seu cérebro em 10 segundos depois da tragada, percebe? Então, foi preparado propositalmente essa questão da liberação da nicotina do tabaco para que mais gente ficasse dependente. Percebe que é uma indústria sacana, uhum, no sentido de fazer com que você fique dependente? Uhum. A maconha é a mesma coisa. O que está acontecendo no Uruguai? Está liberada a maconha. Tem 1% ou 2% de THC, a maconha vendida pelo governo. Só que a maconha vendida pelo tráfico tem 6% de THC. Por quê? Mesmo mecanismo, para viciar mais gente. Percebe? Então, a coisa é planejada. Tá? O álcool é a mesma coisa. Quem que já tomou energético aqui na balada? Quem? Todo mundo tomou energético. Por quê? O que faz o energético? Você fica mais acordado. Uma xícara de café tem 40 miligramas de cafeína. Tem gente que não pode tomar café à noite porque não dorme, fica excitado. Um Red Bull tem lá 200 miligramas de cafeína. Você toma 2 por balada em média. Então, você fica mais acordado para consumir mais álcool, percebe, não? E aí vem o risco da história. E quando você está alcoolizado, você tem propensão a usar outras drogas, ou a maconha, ou drogas sintéticas. Vocês lembram do caso aqui que morreu afogado na Raia Olímpica da USP, que todos nós sabemos disso? Aquele indivíduo estava alcoolizado, tomou uma droga sintética que era desconhecida na época, que produzia um calor intenso no organismo. Por isso que ele foi para a Raia Olímpica, percebe, não? Então, tudo isso... E se você está alcoolizado, se está com uso de maconha, mais droga sintética você tem possibilidade de usar. E tem outro risco, rapidamente. Eu tenho 1.535 partos no hospital universitário em adolescentes de 12 a 17 anos nos últimos 5 anos. São 10% dos partos do hospital, onde a grande maioria engravidou depois de uma festa na periferia, onde houve grande ingestão de álcool e uso de maconha. E aí vem a transa sem preservativo, vem a gravidez indesejada e vem a doença sexualmente transmissíveis. Então você vê aonde que vai parar essa história toda.
Exatamente. Mais alguma pergunta?
Não.
Beleza, vamos ver. Tem mais um para perguntar. hoje aqui fazendo, a gente fazendo um frente a frente. Qual o seu nome, sua idade e pergunta?
Boa tarde, eu me chamo Gustavo Dias, tenho 16 anos e minha pergunta para o doutor seria se há alguma estimativa relacionada ao aparecimento de doenças e o tempo de frequência de uso da maconha que vai levar o problema para o indivíduo.
Veja, quando que ela vai levar o problema é que nem o cigarro. Todo fumante, eu tenho um ambulatório só para tratar tabagistas no hospital, tá? Há 20 anos. Então, a nossa experiência com tabaco é muito forte. E o que acontece? Todo fumante tem um avô de 90 anos que fumou a vida inteira e tem uma saúde de ferro. Então, você vai encontrar muita gente usando maconha que não vai ter malefício nenhum. Só que se você tem, por exemplo, doenças psiquiátricas na família, opa, cuidado com a maconha, porque ela exacerba a doença, antecipa a doença. Se você tem avô com câncer de pulmão, enfisema, cuidado, porque a genética da sua família é favorável a esse tipo de doença. Então, não fume. Se você tem alcoólatra na família, cuidado, porque a genética é favorável ao alcoolismo, percebe?
30%, né, doutor?
Então, você tem que tomar cuidado. Agora, tem gente, você vai ouvir mais gente que vai usar maconha e não vai ter muita coisa do que gente que está lesada. Mas só que, do ponto de vista de saúde, eu pego os lesados, percebe? Tanto do tabaco, do álcool, quanto da maconha. Então, a gente tem que evitar, tá?
Uhum. Maravilha, a gente encerrando mais um segundo bloco do programa e a gente vai pedir a música para o professor Lotufo, Dr. Bartô, e no próximo bloco quem pede a música é a Prenda.
Então, a música que eu vou pedir é Proibido Fumar, do Skank. Por que estou pedindo do Skank e não do Roberto Carlos? Né? Porque o Skank, quando ele grita é proibido fumar, todo mundo grita maconha. Né? Então, a maconha está solta, tá? A maconha é a droga da vez e nós temos que tomar cuidado com isso. Então vai com o Skank aí.
Adiante.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.